há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Wundervolle Lust, dir nahe zu sein, dein Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa voltado para o esclarecimento da temática espiritual em geral. O nosso programa aí, que vem desde 1999, no ano de 2003 o programa ficou um ano sem ir ao ar, mas de 99 até agora, 2005, nós já temos 6 anos aqui na rádio, exceção de um ano que ficou sem, então já são 5 anos fazendo aqui o programa Viagem Espiritual. Eu abri o programa com essa bela canção de uma banda alemã chamada Pur. Vou soletrar P de pato, U e R. Pur. É uma banda alemã de pop rock, desconhecida aqui no Brasil. Praticamente eu não conheço alguém que tenha esse material aqui no país. O CD é importado, o nome do CD está em alemão e naturalmente eu não sei a expressão correta. Eu vou tentar ler Abenteuerland. Abenteuerland, o nome do CD, a banda alemã Pur. Essa música se chama Ruhe, que é a 11ª música do CD. Bom, eu vou comentar com vocês aqui sobre um pouquinho sobre o hermetismo do Antigo Egito, ainda seguindo a pista do programa da semana passada, onde eu falei bastante sobre as iniciações do Antigo Egito e falei também das experiências fora do corpo que os iniciados passavam dentro dos templos e das pirâmides. Acontece que há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, surgiu nas terras quentes do Antigo Egito um grande sábio, e se dizia que esse sábio trazia a sabedoria das estrelas, e daí passaram a chamá-lo, dentro da mitificação que fizeram com a sua presença, passaram a chamá-lo de Tote, o escrivão dos deuses, o escrivão celestial, aquele que teria a incumbência de receber os conhecimentos celestes e descer até a terra e compartilhá-lo entre os homens. Tote, o escrivão dos deuses. Posteriormente, alguns séculos depois, os iniciados gregos colocaram a figura do Tote do Antigo Egito e começaram a chamá-lo de Hermes ou Trismegisto, que já é uma expressão da Europa, da Grécia em diante, sendo que a expressão Hermes, que é grega, ela não existia no Antigo Egito. No Antigo Egito era Tote, o escrivão dos deuses, que os gregos então deificaram, mitificaram na figura de Hermes Trismegisto, aquele que é 3 vezes grande. Atribui-se então ao Hermes Trismegisto a sabedoria do hermetismo, oriundo do Antigo Egito. Na verdade, nem se sabe se o Hermes Trismegisto existiu mesmo como ser humano ali, reencarnado igual a gente, sendo um grande mestre. Pelo grande número de trabalhos e escritos atribuídos à sua autoria, não é possível que apenas um homem só tenha escrito tudo aquilo. Então também há desconfiança de que Tote seja o codinome de um grupo de iniciados que assinava, todos eles assinavam com o nome Tote. Daí essa sabedoria hermética. Existe até a teoria aí mais exagerada de que o Tote seria um extraterrestre, sábio, oriundo de uma civilização mais avançada, que teria descido no Antigo Egito e passado seus conhecimentos para os iniciados egípcios, depois pegou sua nave e foi de volta para as estrelas do lugar de onde veio. Então existem muitas teorias. A essa altura do campeonato, pouco importa se o Tote era um homem, era um grupo, ou era um ET, ou o que quer que seja. O que importa é a tradição hermética que ficou oriunda de Hermes Trismegisto, ou Tote. Por que eu estou começando o programa falando então disso? Eu estou seguindo a pista do programa da semana passada, para concluir essa temática mais hermética, calcada no Antigo Egito, e também porque hoje, remexendo em alguns livros antigos, eu descobri um texto antigo escrito. O Evaldo está aqui hoje me ajudando na parte técnica aqui. Vê, Evaldo, está escrito aqui nas páginas do livro, no original ainda, né? E eu não me lembrava de ter escrito esse texto, que é uma mensagem que eu recebi de um amparador espiritual egípcio, um guia espiritual que trabalhou naquela época no Antigo Egito reencarnado. Hoje ele está desencarnado e ele procura ainda trabalhar aquelas ideias maravilhosas que nortearam os preceitos herméticos no seu nascedouro lá no Antigo Egito. Então ele me passou uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. É uma mensagem para todos aqueles que estudam a espiritualidade nos dias de hoje. Fala das dificuldades do caminho, que a pessoa tem que perseverar, tem que ser responsável nos estudos espirituais. E eu vou ler esse texto daqui a pouquinho. Por isso eu estou fazendo uma introdução sobre o hermetismo. Outra coisa, é atribuída ao Hermes Trismegisto uma expressão que eu gosto muito de usar, que é a seguinte: o inefável todo, a luz, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível ao coração e à inteligência. Significa que o inefável, o absoluto, o invisível, não se revelará aos cinco sentidos, mas poderá ser revelado pela inteligência que deduz e pelo coração que sente, não precisa ver, mas sabe. Então, vou repetir, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas ele é visível à inteligência e ao coração. Também é atribuído ao Hermes, ou Thoth, o seguinte ensinamento: medite, você veio de uma estrela, está em uma estrela e futuramente irá para outra estrela. Da próxima vez, pouse suave, os mestres te orientam. Também outro: medite, você veste o vestido para descer e tira o vestido para subir. Esse vestido é o corpo, Evaldo. A gente veste ele para viver, descer, e quando desencarna, desveste esse vestido de carne, que é a energia condensada, que é a matéria, e vamos de volta para o lugar nosso de origem, o plano espiritual. Então, o conhecimento hermético, vindo das terras do Antigo Egito, daquela época, é fantástico. Existia também, entre os hermetistas, um conceito que eu acho fundamental. Obviamente que o povo egípcio adorava milhares de divindades, milhares de mitos, mas os iniciados falavam apenas de uma luz só, de uma única causa primária, por detrás de todos esses mitos. Então, os iniciados egípcios não corporificaram a figura de uma causa primária, a figura do grande arquiteto do universo, a figura de Deus. Quando você perguntava algo, quem criou tudo? A resposta deles era o todo. E você fala, que todo? Aquele que está em tudo. E por que o todo? Porque o todo está em tudo. Então eles se referiam a essa causa maior como o todo, aquele princípio de luz que está em tudo. E aí você pergunta, existiria algo fora do todo? Óbvio que não, porque se existisse algo fora do todo, o todo já não seria mais o todo, porque estaria faltando um pedaço. Quando você fala que o todo está em tudo, você não deixou margem de dúvida de que é o todo. Ou seja, nada escapa ao seu raio de ação, à sua luz, à sua energia. Então, baseado nesse princípio que no Antigo Egito era chamado o todo, que os hindus antigos chamavam Brahman, e que os chineses elaboraram com Lao Tse a figura do Tao, que também está em tudo, os povos orientais antigos, por detrás daquela multiplicidade de mitos, estátuas e deuses, os iniciados que conheciam a temática espiritual profundamente, reconheciam a presença de uma única causa em tudo, o todo que está em tudo. Então, é atribuído ao Hermes Trismegisto esse conhecimento. E existe um tratado antigo, que depois se tornou célebre na Europa dos séculos seguintes, chamado Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Então, segundo a lenda, Evaldo, o Hermes Trismegisto teria pego uma tábua esmeralda, uma tábua esverdeada, e com a ponta de um diamante teria escrito um texto hermético, que só os iniciados saberiam interpretar. Esse texto se tornou popular na Europa séculos depois, mas as pessoas não sabiam interpretar, achavam que era um texto alquímico. E esse texto, ele tem diversas traduções. Aqui eu não tenho uma das traduções aqui, eu vou tentar lembrar de cabeça. Ele diz mais ou menos assim, adaptado aqui naturalmente: trata-se da expressão da verdade. É que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, tudo voltará ao um. Ou seja, o conceito de um todo que está em tudo. Né? Também tem um trecho que eu acho maravilhoso: separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro, docemente, com grande habilidade. O que resultar disso subirá da terra ao céu e descerá do céu à terra, recolhendo todas as potências superiores e controlando todas as inferiores. Assim o mundo foi criado. Então, um texto hermético de alta profundidade, e quando ele fala dessa correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, é o conceito de que o macro interpenetra o micro. Logo, Deus não está só no universo, mas também em nosso coração. Deus não habita só a imensidão sideral, mas habita o grão de areia também, tanto no grande quanto no pequeno, em cima e embaixo, embaixo e em cima. À esquerda e à direita, em cima e embaixo, à frente e atrás, o mesmo todo, que aqui nós chamamos Deus, e que os hermetistas chamavam o todo que está em tudo. Em homenagem a esses hermetistas, que ao longo dos milênios mantiveram a chama espiritual acesa em épocas tão difíceis como a Inquisição na Europa, esses hermetistas que passaram aí ao longo dos bastidores da história, segurando a informação por um tempo, até a hora justa de revelar as informações, que é do século XIX para frente, essa abertura, em homenagem a esses hermetistas, e principalmente ao Hermes Trismegisto, ou Tote, como queira, e ao todo, eu vou ler para vocês um texto que tem uma base hermética, que é um recado maravilhoso para todos os estudantes espirituais de todas as áreas. Eu vou ler o texto e vou usar como trilha sonora o CD do Tangerine Dream, que, por sinal, é a mesma música que eu abri o programa da semana passada. Eu acabei esquecendo de falar o nome do CD para vocês. Tangerine Dream, a banda alemã também de progressivo eletrônico, o nome do CD, Tief, é a trilha sonora de um filme, é do ano de 1981. Eu vou usar a primeira música, que é o tema principal do filme, vou repetir, Tangerine Dream, Tief. Enquanto eu for lendo, Evaldo, você vai mantendo ela, até repetindo, e quando terminar, você coloca o outro CD do Pur, a música 15, para a gente finalizar com o Pur novamente, tá? Aí vai ser um outro CD, e aí é difícil falar em alemão, hein? Metvieltitri, né? Mais ou menos em hola aqui, não dá para falar, Evaldo, é difícil. Então ele vai botar o CD do Tangerine Dream, depois o Pur. Eu vou ler o texto para vocês, e eu gostaria também, caso seja possível para vocês, naturalmente o pessoal que está em casa, porque o pessoal que está dirigindo ou está trabalhando não vai ter condição de fazer isso, mas pelo menos escuta e entra no clima. Mas eu gostaria que você, que está em casa, fechasse os olhos um pouquinho, elevasse seus pensamentos e abrisse o coração. Naturalmente, cada um dentro da sua crença, dentro dos seus valores espirituais. Não me importa se você seja cristão, budista, muçulmano, judeu, hermetista, iogue, hindu ou materialista. O que me importa é que você possa se abrir para uma presença superior que não é branca, não é vermelha, não é negra, não é amarela, não é homem, não é mulher, não é alto, não é baixo, é o todo. Não há definição possível. E as palavras humanas são pobres para definir o magnífico, o onisciente, né? O incognoscível, né? Aquilo que é o infinito além de tudo, a luz de todas as luzes, o amor de todos os amores, né? A fonte de vida de todos nós. Então, abre a consciência e eu vou te pedir o seguinte também. À medida que você respirar, cada golfada de ar que você respirar, imagina que o seu pulmão fica cor-de-rosa, como se o prana, a energia que entra, a luz, fosse rosa e enchesse o seu pulmão de luz rosa, revitalizando sua respiração e sua saúde. E como ali entre o pulmão está o coração, vamos pensar no sistema cardiorrespiratório como um todo, coração e pulmão, cheio de luz rosa. Respirou? Imagina que se acende uma luz rosa no pulmão e no coração. E aí você inspira. Depois respira de novo, imagina o rosa de novo dentro do peito. Mas não acelera a respiração, nem reduz. É sua respiração natural. E isso com humildade, com respeito maravilhoso pelo todo, cada um dentro da sua maneira. E aí, enquanto isso, eu vou lendo aqui o texto, que é um recado para todos nós, para mim também, com essa música maravilhosa do Tangerine Dream, depois o Pur. E tomara que o todo abençoe esse trabalho, para que nesses minutos que a gente vai fazer isso, nós possamos receber uma luz maravilhosa que possa inspirar a vida de todos nós, para que tudo de bom aconteça. Seja para você aí, para a humanidade toda, para o Evaldo que está ali, para mim que estou aqui, sabe? Para todas as pessoas, em todos os lugares, e incluindo as muitas humanidades espalhadas por outros orbes aí pelo universo. São primos e irmãos da gente que moram em outro lugar, né? Os desencarnados também, que se lembrar. Vamos pensar em todo mundo. Vai prestando atenção nessas palavras, na música. E respira o rosa. Vamos lá. Certo ou errado? Quem sabe os mistérios que rondam os corações? O invisível não revela-se aos fracos de espírito, nem aos fortes de mente e de ego. Ele gosta de revelar-se ao coração livre de ódio. buscador sincero não tem o que temer. Na trilha iniciática, ele encontrará questionamentos e responsabilidades e muito serviço. Não há facilidades na caminhada espiritual, nem o jogo ilusório das luzes do mundo quebrando o seu discernimento. No entanto, há presentes de luz em meio ao trajeto. Eles são depositados pelos anjos em pontos estratégicos da jornada espiritual. A cada etapa iniciática superada, surgirão novas responsabilidades na trilha, tarefas e mais serviços prestados ao bem de todos. O coração espiritual é o templo vivo do divino. É nele que o iniciado caminha. Na senda da luz, não há certo ou errado. Há aqueles que caminham e aqueles que estacionam nas frivolidades dos seus egos. Há os que se esforçam e suam sangue pelos objetivos vislumbrados, mesmo em meio a todo tipo de adversidades. Outros espetam os companheiros de jornada, semeiam discórdias e estacionam em meio aos sorrisos irônicos e às atitudes tacanhas. Enquanto isso, os anjos registradores do caminho vão anotando os procedimentos mentais, emocionais e físicos de cada um. Ao longo do caminho, eles continuarão deixando presentes de luz, mas também deixarão pacotes contendo diversos pedregulhos kármicos. Eles sabem bastante sobre sintonia. Cada um encontrará o pacote cheio do conteúdo daquilo que estiver em seu próprio coração. O que é certo? O que é errado? Os anjos sabem, mas não dizem. Em seu silêncio, eles seguem, deixando na trilha os pacotes nos pontos estratégicos do caminho espiritual. Eles sabem que quem abri-los irá receber o presente adequado e compatível com o tipo de atitude que manifestar na trilha. O invisível está repleto de anjos e eles falam somente ao coração que trabalha e respira a atmosfera dos propósitos justos. Como ensinava o sábio Tote nas terras quentes do Antigo Egito, o inefável é invisível aos olhos físicos, mas é visível à inteligência e ao coração. Medite, você veio de uma estrela, está em uma estrela e futuramente irá para outra estrela. Da próxima vez, pouse suave, que os mestres lhe orientam. Medite, você veste o vestido para descer e tira o vestido para subir. você em casa, respirando esse rosa, um sentimento super legal, vai voltando ao seu normal devagarzinho, e finalizando, vamos entrar com uma outra música do Pur, aquela banda alemã, uma música curtinha, só pra gente fechar essa pequena vivência com texto, respiração, música e o todo em tudo. Então vamos trocar, vai voltando ao seu normal devagarzinho e escuta essa bela canção do Pur que nós oferecemos aí pra vocês.
Dunkel war der Tunnel, eng voll blanker Angst, Nerven am zerfetzen, innerlich verkrampft, die Hoffnung fast verloren. Und doch blieb stets dieses Licht. Ganz weit zwar noch am Ende des Tunnels fest in Sicht. Nie geahnte, neue Kräfte freigesetzt. Gespürt, dass nichts, rein gar nichts, den Willen dir ersetzt. Hart gestrampelt, im hellen Ende nah. Plötzlich alles richtig und plötzlich alles klar. Ich hab geweint vor Glück, geweint vor Glück. Alle Dämme brachen, trotzdem blieb die Katastrophe aus. Geweint vor Glück, geweint vor Glück. Hab mich höchstens meiner Tränen stolz geschämt. Ich hab geweint vor Glück. Mit dem Schicksal gehadert und alle Welt verflucht. Im Meer aus Selbstmitleid ertränkt und so mein Heil gesucht. Zweifelsmarterpfeile quer durch Herz und Hirn. Verbissen gegen angekämpft. So gut es eben ging. Lenken lernt nur, wer genügend übt. Jede Menge Fehler, bis nichts die Richtung trübt. Bin angekommen, sei's auch nur am ersten Ziel. Alles ist jetzt richtig und gewonnen ist schon viel. Höchstens meiner Tränen stolz geschämt. Ich hab geweint vor Glück.
Ok, amigos, esse é outro CD do Pur, ele se chama Matschig Wir Theatre. Olha que nome difícil em alemão, a música se chama Gewein vor Glück, né? Eu não sei falar alemão, gente, me desculpa, tá? Para quem sabe aí pode até me dar um toque uma hora, porque realmente a pronúncia alemã é muito difícil para quem não conhece. Já está na hora do nosso intervalo, já a gente retorna, e aí eu vou pegando ainda a sequência do programa passado. Nós vamos falar sobre as experiências fora do corpo e alguns sintomas projetivos. Já nós estamos voltando. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Vamos falar um pouquinho de experiências fora do corpo e alguns sintomas. Antes, um aviso que eu já dei semana passada, mas vamos repetir aqui para vocês não esquecerem. Vai haver um evento muito legal no Espaço do Gasparetto, no dia 12 de março, sábado, às 16 horas. O evento se chama A Sabedoria do Equilíbrio. E o evento será levado pela Andréa Ramos, pelo Ismael Ramos e pelo Evaldo Ribeiro. Esse evento vai ter toda a renda destinada para um trabalho que a Rádio Mundial faz aqui, a Dona Lucy e a Miriam, as diretoras da rádio, de manutenção aí de qualidade de vida para centenas de cachorros que a rádio recolhe e mantém num canil com alimentação, com tudo direitinho, cuidando bem desses animais. E a renda vai aí para a alimentação dos animais, os cuidados que tem com esses seres vivos que são irmãos menores da gente. E a Rádio Mundial está marcando um golaço, né, um gol de placa ao cuidar desses bichinhos aí. Quase ninguém tem tempo e cuida de centenas desses animais aí encontrados na rua, machucados, e a rádio vem cuidando deles. Então, a renda do evento vai ser voltada para manutenção e os gastos aí, que tem muitos gastos aí para cuidar desses animais, tá? Eu vou repetir, evento A Sabedoria do Equilíbrio, no Espaço do Gasparetto, dia 12 de março, sábado, às 16 horas, com a Andréa Ramos, o Ismael Ramos e o Evaldo Ribeiro aqui, o nosso amigo Patinho aqui da Rádio Mundial, ok? Aliás, ele está ali olhando no estúdio, ele e o Jean. Na primeira parte estava ele aqui no comando técnico, pilotando ali a aparelhagem, né? Agora está o Jean, eles ficam brigando ali, se unhando os dois, para ver quem vai fazer o programa, né? Sorte que o Tomás não está aqui, senão são três brigando, se unhando, jogando assim o sapato alto um no outro, né? Não é verdade? Outra coisa, essa banda PUR que eu passei e o Tangerine Dream, pergunto para você, Evaldo, para você, Jean, alguma outra rádio no país passa essas músicas? Só a gente aqui, né? Estamos furando aí as outras rádios, né? Não tem, o pessoal não tem esse material, né? Também não conhece, e a gente aqui vai driblando as outras rádios. Então, se você gosta de coisa boa, escute aqui a rádio, porque é só aqui que você escutará essas músicas maravilhosas. Ah, o telefone de contato do evento Sabedoria do Equilíbrio, se vocês quiserem pegar informações, 6685-5815. Vou repetir, 6685-5815. Bom, vamos aqui retomar o nosso papo sobre as experiências fora do corpo. Na semana passada, eu citei aqui os capítulos e versículos da Bíblia que falam de saídas do corpo. Eu citei aqui Paulo de Tarso, eu citei aqui Ezequiel, citei João, né? Eu citei o profeta Eliseu e fui dando os capítulos e versículos e lendo os trechos aqui concomitantemente. Então, ao longo da semana, inclusive, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: puxa, Wagner, tem mais trechos lá e tal? E eu descobri ao longo do tempo que dá ibope falar dos trechos espirituais que estão na Bíblia. Eu entendo por quê. Porque muita gente usa a Bíblia como arma para poder atacar os outros, né? Não segue nem os preceitos que estão na Bíblia de amor, de caridade, agride os outros com a Bíblia. O outro, se tem outra religião, é mal visto, é mal falado. Já imaginou? Só porque o outro tem outra religião, você vai achar que o outro está no inferno e você está no céu? Quer dizer, existe esse fundamentalismo, né? Obviamente que a culpa não é da Bíblia, mas existem pessoas que atacam os outros usando a religião e, de repente, acham que as saídas do corpo é coisa do diabo e tal. Então, eu entendo por que muitos ouvintes pedem para passar esses trechos aqui. Eu acho que é até uma forma de clarear o assunto, né? Porque eu sei que o fundamentalista religioso não vai entender mesmo, porque fundamentalista não raciocina. Isso em qualquer religião, na ciência tem fundamentalista, todas as áreas tem fundamentalista, não é uma área ou outra, é um problema humano de radicalismo, né? Então toda pessoa radical, ela não raciocina muito, ela não tem abertura mental, não tem flexibilidade mental para ver as coisas de vários ângulos, não é? Para daí fazer um consenso, uma síntese bem equilibrada. Então, esses trechos são lidos não para os radicais que atacam as pessoas, mas para as pessoas que estudam a parte espiritual terem a informação correta para, na hora que vier um ataque desse, elas terem justamente os capítulos e versículos para projetar, mostrar e acabar o papo e mostrar que saídas do corpo não tem nada a ver com tema diabólico ou coisa do gênero, tanto que a Bíblia tem vários trechos citando. Bom, quando o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma ou corpo de luz, se projeta temporariamente para fora do corpo, ele está ligado ao corpo físico por um conduto energético que os antigos chamaram de cordão de prata. Ao longo do tempo, várias doutrinas chamaram essa ligação energética por nomes diferentes. Então, hoje em dia, tem muitos nomes para essa conexão. Por exemplo, cordão astral, cordão espiritual, teia de prata, fio de prata, cordão perispiritual. Lá na Índia, como se usa para energia a palavra prana, eles vão falar cordão prânico, cordão de prana. Na China, a energia é chi, a força vital. Então, vai falar cordão de chi. Então, cada cultura e cada doutrina foi dando nomes diferentes, de acordo com a época e os conceitos vigentes, para essa ligação entre o espírito e o corpo físico durante as saídas do corpo. Entretanto, da onde é que vem o nome mais conhecido, que é o cordão de prata, que é o que vocês vão encontrar em 90% da literatura espiritual sobre o tema? De onde vem a expressão cordão de prata? Por incrível que pareça, ela também é uma expressão que vem da Bíblia, né? Ela está exatamente... Eclesiastes, é o finzinho aí do Velho Testamento, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Eu vou repetir, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Muita gente cita esse capítulo e versículo em livros que falam de saídas do corpo, mas não colocam o capítulo inteiro, então fica meio fora de contexto. Dependendo da tradução que você lê, em uma Bíblia está cordão de prata, em outra está teia de prata ou fio de prata. E eu já vi Bíblias também que está com a expressão cadeia de prata. Mas sempre que o pregador da Bíblia, que se desconfia que seja o Salomão, o grande sábio, falando ali com forma poética, no versículo 6 ele está falando que na hora que o corpo morre, rompe-se a corda de prata, o corpo vai à terra e o espírito sobe ao céu, significando que há uma ligação que se rompe na hora da morte, que conecta espírito e corpo, e que ele ali na Bíblia chama cordão de prata, pois é a partir dessa expressão que o nome cordão de prata pegou, e muita gente não sabe disso, que a expressão cordão de prata é bíblica. Vou repetir, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Eu vou ler o versículo 6 para vocês. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse trecho, tem gente que acha que é a coluna vertebral, outros já associam com Kundalini, mas o certo, gente, é que isso tem a ver com a ligação mesmo do espírito com o corpo, o cordão de prata. Então, para eu evidenciar isso para vocês, eu vou ler o capítulo 12 inteiro, é pouca coisa. O versículo 6 é onde está chamando fio de prata, ou cordão de prata, mas eu vou ler desde o início do capítulo para situar vocês melhor no contexto. Eu gosto de deixar as coisas bem explicadas, porque se de repente uma pessoa ou outra fala, eu não concordo. Pode ser que não concorde, mas não por falta de embasamento e de explicação correta dada aqui. Se a pessoa não entendeu, o problema é da falta de entendimento dela, porque a explicação está muito bem dada e na dúvida, vai lá na Bíblia e confere. Eclesiastes 12, lê o capítulo inteiro, mas dá foco principal no versículo 6. Nesse capítulo 12, o pregador da Bíblia, com seu estilo poético, ele vai narrando a velhice, né? E chega no fim, a morte, onde ocorre o rompimento do cordão de prata. Vamos ler o capítulo 12 inteiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, ele está falando da velhice no capítulo 12, no versículo 6 ele fala que morre o corpo, rompe-se o fio ou corda de prata, o espírito vai ao céu, o corpo desce à terra. Daí ele fala que o corpo volta ao pó, o espírito vai a Deus. Então, Eclesiastes 12, versículo 6, é onde está a descrição de cordão de prata. Eu então fui fazer uma pesquisa usando a inteligência, pois Deus deu inteligência para a gente usar, não para ficar com fundamentalismo. Se Deus deu inteligência, vamos usar, vamos estabelecer as coisas corretamente. Tem gente que tem preguiça de raciocinar. Raciocinando em cima da expressão cordão de prata, por que que o pregador da Bíblia criou essa expressão cordão de prata, significando o laço energético que liga o espírito ao corpo? Muito simples. Imaginemos então o sujeito sai do seu corpo, flutua no ar, olha para trás e vê o seu corpo deitado. Entre o corpo e ele, um facho luminoso ligando a cabeça espiritual dele ao centro energético do corpo da cabeça, os dois chakras da cabeça. Muitas vezes, esse cordão de prata, ele na verdade não é uma corda, ele é uma série de filamentos energéticos que se projeta desde a cabeça até os pés, projetando milhares de filamentos que se juntam, formando uma conexão energética, então, conhecida como cordão de prata. Os principais filamentos do cordão de prata se projetam dos sete principais chakras, notadamente do baixo ventre, o plexo solar, o coração e a cabeça, onde estão os principais chakras, né, que são em sete. Soltam-se filamentos energéticos destes pontos e filamentos menores desde a cabeça até os pés, formando um emaranhado de filamentos que se junta e forma um conjunto energético chamado cordão de prata. Então isso não é uma corda, mas um feixe de energia altamente concentrado, né, e que opera em outros níveis além do plano físico. Então o rapaz está flutuando no ar, olha para trás, vê um facho de luz ligando ele ao corpo. Daqui a pouco aquele facho de luz puxa ele de volta, num verdadeiro efeito energético, né, atraindo o espírito de volta para o corpo, e ele é encaixado dentro do corpo. Então, todas as vezes que ele se projeta, ele sente que é aquela conexão energética que traz ele de volta ao corpo. Ou seja, aquela conexão energética é a sua segurança de voltar para o corpo. O que mata aquele mito que muita gente tinha do seguinte: olha, cuidado, se você faz uma viagem astral, você pode se perder no além e não conseguir voltar. Ou então, cuidado, enquanto você está fora do corpo, um espírito pode entrar no seu corpo e você já era. Isso é tudo mito, conversa fiada mesmo. Eu tenho 43 anos, desde os 15 que eu tenho essas saídas, nunca aconteceu nada dessas coisas que um monte de gente que nunca fez a experiência vem tentando falar sobre isso, mas sem entender direito. Voltando ao cara ali no ar, flutuando, ele então raciocina: poxa, é essa conexão energética que me puxa de volta. Ela é a minha segurança de que eu vou voltar para o meu corpo. Logo, quando eu estava dentro do útero da minha mãe, o que me ligava ao organismo da minha mãe e que me dava segurança e por onde eu absorvia os nutrientes que me mantinham vivos era um cordão umbilical, que era a minha segurança de estar vivo. Então, como esse feixe de luz parece uma corda luminosa no ar, eu vou chamá-lo de cordão, por correlação com o cordão umbilical, no sentido de que é segurança e vai me puxar de volta e vai manter minha vida. E vou chamar de prata porque ele brilha, porque é de energia, tem uma aura em torno dele. Então surge aí a expressão cordão de prata, que obviamente, né, nesse caso, como eu estou explicando, está claro, mas lá na antiguidade a expressão era esotérica, simbólica. Ora, não é um cordão e também não é de metal, mas o nome cordão de prata acabou pegando. Então, muita gente medrosa chega e fala o seguinte: e se vier um espírito e partir o meu cordão de prata? Mas espera aí, cara pálida, que cordão? Isso não é um cordão, muito menos de prata. Isso é um feixe de energia. E segundo a física moderna, energia não nasce e nem morre, só é transformada. É impossível destruir energia. E o cordão de prata é um conduto de energia. Não é uma corda e muito menos de metal prateado. Eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de não raciocinar. A pessoa fala: o meu cordão, isso não é um cordão. Ah, e você pensava que era de prata, de metal? Não tem lógica. Está claro que isso é um simbolismo, né? Aliás, a palavra claro nem pode usar com simbolismo. Está claro que eu estou explicando. Mas, tecnicamente falando, lá atrás, as pessoas ouviam a expressão cordão de prata e imaginavam uma corda de luz ligando o espírito ao corpo. Então, estou esclarecendo para vocês, não é uma corda. Muito embora 90% da literatura chama de cordão, porque é baseado no Eclesiastes da Bíblia. É um feixe de luz que interliga o corpo espiritual ao corpo humano. Na hora da morte, a energia se esgota no corpo físico, a alma causa a morte, se o coração para por algum motivo, acidente, morte súbita ou morte normal, o coração para, minutos depois o cérebro morre por falta de sangue e oxigênio, e aí a energia que tinha no cordão se dilui, porque a força vital do corpo acabou, e aí não tem mais como segurar o espírito dentro de um corpo morto. Então o cordão de prata se abre, se dissolve, e o espírito ganha altura e flutua para fora do corpo, que é a hora de ir embora. Nessa hora vem os espíritos, amigos, os amparadores, e ajudam rapidamente a desvencilhar o espírito daquele emaranhado de filamentos energéticos para ele ir embora. São como se fossem parteiros, né, para soltar rapidinho, para cair fora para outro plano. E outra coisa que me perguntam, é possível cortar esse cordão de prata? Não, porque não é uma corda. E o que desfaz o cordão de prata é a morte do corpo. E isso não tem nada a ver com saídas do corpo, mas sim com o término da vida de cada um nos motivos justos do dia a dia. Se alguém quiser romper o cordão de prata em alguém, só há uma possibilidade, matar o corpo físico dessa pessoa. Porque matando o corpo físico, a carga vital se esgota, o espírito vai embora. É a única maneira que eu conheço de não deixar o espírito entrar no corpo, é matar o corpo. Né, Jean? Dar um tiro na cabeça do corpo, passar a serra elétrica, fazer alguma coisa, o corpo morre, o espírito não entra. É só assim que se rompe o cordão de prata. Então existem muitos mitos sobre esse tema. É muito importante estar esclarecendo isso aqui na rádio para vocês. E eu estou esclarecendo, não é a partir de conhecimento de livro, né? É conhecimento prático de muitos anos, tendo experiências fora do corpo e observando e estudando esse tema bem de perto mesmo, ok? O nosso tempo já está acabando, passa rapidinho. Eu vou deixar o endereço lá do nosso site, que tem muitas coisas, muitas informações sobre saídas do corpo e espiritualidade. O site é todo gratuito, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, liga no telefone 6163-5381, 6163-5381. Eu faço palestras todas as sextas-feiras, entrada franca, aqui no bairro do Ipiranga, todas as sextas à noite. É só ligar e pegar informação. Também faço palestras em vários espaços alternativos, e como eu trabalho com uma forma universalista, eu vou dar palestra em centro espírita, grupo de Umbanda, loja Rosa Cruz, loja maçônica, escola, hospital, onde quer que chame, eu vou e procuro passar alguma coisa boa, tentando esclarecer essa temática espiritual de uma forma inteligente e lúcida. Vamos ficando por aqui. Vamos terminar com a música do Journey? A quinta música desse CD, Journey, quinta. O CD se chama Arrival, do ano de 2000. Journey, uma banda americana que a gente já passou várias vezes aqui. Vamos terminar o programa com a música 5, Journey, Arrival. E aí, semana que vem, na quinta-feira, estaremos aqui de volta, né? O programa terminando. Hoje aqui, chovendo pra caramba aqui em São Paulo, para chegar aqui na rádio hoje, Jean, foi difícil. Ainda bem que eu vim de metrô, porque se viesse de carro, não conseguia chegar. Está chovendo bastante agora, 19h53 aqui em São Paulo. Vamos terminar o programa com Journey, Arrival. Um abração para vocês, paz e luz.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.